Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Está na hora de chamarmos a participação do nosso entrevistado que já está na linha. É o doutor Alexandre Ticonello. É Ticonello?
É isso mesmo, Mara, Ticonello.
É, italiano próprio, não? É, va bene. Assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional, muito bem-vindo. Queremos muito saber dessa campanha que foi lançada em São Paulo e que é a Anistia Internacional em Boa Hora, coloca em todas as mídias sociais. É a campanha Jovem Negro Vivo, muito oportuna, não é?
Isso, é uma campanha que ela visa romper com a indiferença de parte da sociedade brasileira com relação ao alto número de homicídios no Brasil. O Brasil é um dos países onde, em números absolutos, são mais de 56 mil homicídios por ano, né? A maior parte dessas vítimas são jovens e 77% desses jovens são negros. Então nós vivemos uma situação que não é priorizada nem pelas autoridades, né, políticas para reduzir o número de homicídios, para garantir um direito à vida para todos, e também por parte da sociedade que não coloca, né, essa como uma das principais questões do nosso país.
Pois é um absurdo que a gente esteja perdendo jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, como se diz, na flor da idade, não é? De uma forma tão perversa, sabendo que 77% isso. São negros, não é isso?
Exatamente. E em razão disso também, né, dessa vítima, a gente tem ainda uma sociedade onde o racismo é muito presente, e esse racismo faz que essa indiferença, né? Então, não é uma prioridade, isso não está em todas as capas de jornais. Temos que proteger a nossa juventude negra, principalmente. E é uma situação ainda invisível e silenciosa para parte da sociedade, né? Parece que é muito diferente de outros países, né? A quantidade de pessoas que são mortas no Brasil não se compara. Se você pegar qualquer país do mundo, assim, são pouquíssimos os países que têm um índice de violência como o Brasil tem. E as políticas hoje, né, de segurança pública não são voltadas para reduzir os homicídios.
Pois é. E muito pelo contrário, no Congresso Nacional, nesse momento, a gente vê aí propostas para armar cada vez mais a sociedade. E a gente sabe que a maioria desses homicídios são praticados com arma de fogo, não é?
Exatamente. Essa semana mesmo, no Congresso Nacional, tem uma discussão para você revogar o Estatuto do Desarmamento, para permitir com que mais armas de fogo circulem na sociedade.
Sem falar que o que se gasta com armas, né, o tráfico de armas no mundo, né, é realmente um assinte, porque daria para acabar com a fome, né, se a gente investisse esse dinheiro em causas mais nobres, né? Eu fico estarrecida. A cada momento, o Congresso Nacional nos faz uma surpresa desagradável, né? E a revogação desse Estatuto do Desarmamento é um Deus nos acuda, não é, Alexandre?
É um absurdo, assim, né? Em todos os sentidos, mais armas em circulação na sociedade, na verdade, vão causar mais mortes e homicídios. A maioria, né, desses homicídios são causados por armas de fogo. E há vários estudos que, né, que demonstram que, na verdade, mais armas de circulação causam mais morte e destruição e não mais segurança, como, né, alguns defendem. Então, isso realmente é gravíssimo. Em vez da gente estar avançando, né, para resolver essa situação, para diminuir a violência, para garantir que todo mundo, né, possa ter um direito à vida, você parece que está na contramão disso. E o Congresso Nacional está na contramão não só, né, nesse tema, mas em outros temas também. Isso é muito preocupante.
A gente está aí com um retrocesso, acho que nunca visto na história desse nosso país, porque esse Congresso realmente tem nos surpreendido negativamente. É fato. Mas, enfim, pior do que o absurdo desses números é a indiferença, né? A indiferença ao racismo, à homofobia, à negação dos direitos, à negação da cidadania, porque todas as pessoas adultas desse mundo, ou mesmo na juventude, pagam impostos, não é? Somos todos iguais, ou deveríamos ser. mas infelizmente a cor da pele nos discrimina, a opção, ou mesmo a nossa vocação, né, acaba nos deixando à mercê dessa violência que é absurda. Agora, a Anistia Internacional, né, ela há muito tempo trabalha campanhas para ver os jovens vivos, não é? Eu queria que você precisasse e se saber também se essa campanha ela é restrita ao Brasil ou se vocês, enquanto um órgão internacional, também fazem esse trabalho em outros locais, pelo menos da América Latina.
Então, o mote mesmo, né, da campanha é queremos ver os jovens vivos. É isso que a gente está, né, colocando como mensagem, pedindo realmente que o governo federal e os governos, né, dos estados priorizem que a política de segurança pública não seja a guerra às drogas, né, que vem provocando muitas mortes também, né, esse direcionamento da política para a guerra, para o combate, como se tivesse um inimigo interno, e priorize políticas de redução de homicídios. Uhum. A Anistia, essa campanha, também está sendo veiculada em outros países para chamar a atenção da comunidade internacional com o que está acontecendo no Brasil. Né, o ano que vem a gente vai ter as Olimpíadas aqui no Brasil, seria um momento realmente de celebrar, de mostrar, né, as coisas boas e, do nosso país, mas também mostrar que temos problemas graves que precisam ser enfrentados, e a violência, principalmente no Rio de Janeiro, é algo muito, muito forte. E também, para além, né, desse assunto do Brasil ser passado em outros países, nós temos também outros países que também trabalham com essa questão da violência contra a juventude negra, os Estados Unidos, a Anistia lá nos Estados Unidos também tem uma discussão muito grande da sociedade americana, que algumas coisas são muito parecidas com a nossa, né? Tem um grande número de armas em circulação, tem também a presença, né, do racismo, a forma como, né, a população negra, a população branca usufruem dos direitos é muito diferente. Realmente a gente tem que acabar com essas diferenças, independente de onde você mora, a cor da sua pele, né, a sua orientação sexual, você realmente possa viver com dignidade.
Agora, a gente sabe que tudo isso é reflexo dessa desigualdade social, não é? A gente acredita que é um dos pilares, porque temos também a questão da educação, que não aposta todas as fichas na reflexão diária sobre esse desrespeito aos seres, né? Aos seres humanos, à humanidade, à forma de ser de cada um. E tudo isso nos choca tremendamente. Agora, como reverter a indiferença e toda essa pouca importância que essas questões normalmente recebem por parte de uma parcela da sociedade, digamos assim?
Eu acho que para reverter, primeiro assim, é com educação, como você disse, com conversa. Nós precisamos entender, né, esse problema, entender que o outro, que todos, né, no Brasil têm direito a uma vida, a uma boa vida, sem discriminação e sem violência. Então é preciso que a gente converse mais sobre esse assunto, como a gente está fazendo aqui hoje. É preciso que nas escolas, né, que a gente também converse sobre isso, o que está fazendo com que parte, né, da nossa população viva em sofrimento, seja ele por causa da pobreza ou por causa de violência. Isso é uma coisa. Uma outra coisa para mudar são mudanças nas instituições. Isso é muito importante, né? O Congresso Nacional, por exemplo, aprovação de liberar as armas na sociedade, isso vai ter uma consequência muito negativa, né, prática. Há também o papel da polícia e do sistema de justiça, que ainda é muito seletivo. A polícia age completamente diferente numa favela, numa periferia, né, criminalizando esses territórios do que em outras regiões mais ricas da cidade. Né, na chamada guerra às drogas, a gente tem hoje uma polícia que deveria proteger e acaba em alguns momentos também sendo o algoz dessa violência. Né? A gente tem vários casos recentes no Rio de Janeiro de crianças e adolescentes que foram assassinadas em operações policiais. Então tem, além da população também, né, ter essa maior consciência e educação, é preciso que as instituições e as autoridades, né, trabalhem no sentido de garantir o direito à vida para todo mundo.
Pois é. Contamos com a Anistia Internacional para fazer esse trabalho de convencimento, de sensibilização, não só da sociedade, mas principalmente daqueles que são responsáveis pelas políticas públicas, que têm que se adequar a essa situação que é de barbárie, né? Eu li sobre a campanha, tem um trecho que diz que nem mesmo na África do Sul ou em outros regimes de apartheid segregacionistas se matou tantos negros como nos últimos anos no Brasil. E só para se ter uma ideia, do total de 56.337 homicídios registrados em 2012, 14.928 eram de pessoas brancas, 41.127 de pessoas negras, não é? E algumas cidades fazem com que esse ranking ainda seja mais violento. No mapa está lá que Santa Rita, na Paraíba, registrou 2 homicídios de brancos e 85 de negros. A Ananindeua, do nosso Pará, estamos aqui na Rádio Nacional da Amazônia, teve 12 mortes de brancos e 384 de negros. É uma coisa assim, absolutamente desigual, é um chamado à nossa indignação, não é?
Isso, e assim, qualquer morte, assassinato, ela é injustificável, né? Nenhuma vida pode ser perdida de forma violenta, né, e abrupta. Quantas mães, né, e familiares lamentam a morte dos seus entes queridos. Mas a gente precisa saber quem está morrendo até para a gente entender o que está acontecendo. Por que que não tem, né, uma mobilização nacional? Por que que os políticos não falam sobre isso a todo momento? Isso tem a ver com o perfil dessa vítima, né, porque realmente é o jovem negro pobre, né, das comunidades mais pobres, das periferias, que estão sendo assassinados. E a gente, isso não aparece, é invisível. E é por isso que a mudança não acontece. Então a gente precisa realmente focar nesse problema. Se a gente pega as periferias, né, das cidades, onde realmente essas mortes estão acontecendo, isso fica como um dado da realidade. Ah, meu vizinho foi assassinado, o meu irmão, ah, meu primo também. Isso não pode ser naturalizado, né?
Pois
isso
é um absurdo. E o que espanta e o que constrange é também saber que grande parte desses assassinatos, desses homicídios, a gente tem certeza que não são sequer notificados, sem falar do silêncio sempre cúmplice da violência, né?
Exatamente. Tem um dado que é assim, muito estarrecedor, que menos de 8% desses homicídios são levados à justiça. Então, assim, é uma situação também grande de falta de responsabilização e impunidade. É como se você tivesse hoje no Brasil uma licença, qualquer um pudesse, uma licença para matar, porque a Polícia Civil, enfim, o Judiciário, o Ministério Público, são muito falhos e não conseguem investigar, chegar numa conclusão. Então, né, a gente fica falando hoje, né, de outros crimes, tem uma população carcerária grande, um sistema carcerário também que é um problema grande pelas condições, né, a que são submetidos essa população. Só que quem comete, né, esses crimes mais violentos, que são os homicídios, não são investigados. Então a gente tem uma distorção também, né, do nosso sistema de justiça e da prioridade desse sistema, que não tem sido, né, coibir um crime mais violento, que é o crime que tira a vida de alguém.
É verdade. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo aqui nas ondas das rádios Nacional, Alto Solimões, Nacional da Amazônia. Queremos agradecer muitíssimo a participação do assessor de direitos humanos da Anistia Internacional, Alexandre Ticonello, mas não sem antes sabermos do endereço do site, os canais através dos quais nossa audiência poderá se solidarizar com essa campanha Jovem Negro Vivo. Queremos ver os jovens vivos.
Isso. O site da Anistia é www.anistia.org.br. Anistia.org.br. A gente tem também no Facebook, se você colocar Anistia Internacional Brasil, vai aparecer a nossa página. E nesses canais você pode encontrar um manifesto para as pessoas assinarem, né? Queremos ver os jovens vivos. Há também um manifesto contra as execuções extrajudiciais que podem ser assinados, e essas assinaturas nos ajudam a pressionar as autoridades pedindo mudanças, né? Quanto mais assinaturas nós tivermos também, mais força a gente chega para as autoridades pedindo mudança dessa situação.
Pois é. Então, pela mudança, pela indignação, pelo respeito a todas as formas de expressão de vida humana, nós nos despedimos de Alexandre Ticonello, sugerindo que a Anistia produza alguns spots de rádio para que a gente possa melhor abraçar essa campanha na programação das nossas emissoras. Qualquer trabalho nessa direção, com essa intenção, é mais do que bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, Alexandre Ticonello. O espaço está aberto para uma outra oportunidade, tá?
Eu que agradeço, Mara. Um abraço.
Tudo de bom.